Só tá permitido gol de Pablo, hein, galera? Botafogo, Coca-Cola de 3 litros? Gaúcho contra time do Z4 igual a 7 gols. Ninguém tá a fim de se salvar do Z4, não. Brasileirão adiado em 3 dias. Resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, você ouve agora. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos aí na rodada de número 30. Os jogos estão acabando, faltam 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e o Botafogo começa a estar naquele impasse. Tão perto do título, mas a galera está se aproximando. Como é que eu faço? A vantagem está boa, mas nem tanto. Tem uma pulguinha atrás da orelha do torcedor botafoguense nesse final de ano, que agora é rodada por cima de rodada. Vamos logo ao que interessa, o que aconteceu na rodada de fim de semana. Só lembrando que duas partidas não aconteceram: Fortaleza e Cruzeiro, Flamengo e RB Bragantino vão ficar para novembro, que também é um assunto que a gente vai falar lá para o finalzinho do programa. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa: jogos da semana. O Palmeiras vence mais uma, 1-0 contra o Bahia no Allianz Parque. A terceira vitória seguida do Verde veio com um gol de Rafael Veiga. O Bahia não consegue se distanciar do Z4 e o Palmeiras ainda mantém um pouquinho de esperança na luta pelo título. E tem jogo contra o Botafogo amanhã, viu? Num jogo com 7 gols e 3 viradas, o Grêmio derrota o América fora de casa, 4-3. Acompanha comigo. Rodriguinho abriu o placar para os donos da casa, Reinaldo de pênalti empatou. Everton Galdino vira para o Grêmio logo em seguida. Mastriani encerra o primeiro tempo empatando o jogo novamente. Logo no começo da segunda etapa, Mastriani marca de novo e coloca o América na dianteira. Luis Suárez empatou novamente, gol de número 550 da carreira do pistoleiro. Para desempatar, Cristaldo dá a vitória ao Imortal. É a nona derrota do Coelho de virada nesse Brasileirão. Aparentemente, é Série B o destino deles mesmo. O Flu, já focado na final da Libertadores, perdeu para o Atlético Mineiro 2-0 na Arena MRV. Ou será que é a Arena Paulinho? Já que os dois gols do jogo foram dele. O sexto gol dele na MRV Arena. É o dono do pedaço. De boa notícia para o Fluminense, tem o retorno de John Kennedy, que deve estar pronto para enfrentar o Boca no sábado. Tivemos dois duelos entre equipes que estão no Z4 e estão muito próximas da zona. E ninguém quis sair dessa situação. Na Serrinha, Goiás enfrentou o Vasco e saiu atrás do placar com o gol dele, Verrete, artilheiraço do Vasco. O Vascão vinha se salvando com uma boa atuação do Léo Jardim. Porém, no fim do jogo, Matheus Babi empata para o Goiás, fazendo os dois times ficarem abraçadinhos no Z4. Chance para o Corinthians e Santos tentarem se distanciar na zona da degola. E o Corinthians, que jogava em casa, conseguiu abrir o placar com um gol contra de Jean Lucas. Quando parecia que o Santos ia ficar ameaçado sozinho, Soteldo arrumou um pênalti polêmico. Mendoza bateu e empatou o jogo, deixando os dois abraçadinhos na beira do precipício. Pênalti polêmico esse, hein? O Corinthians saiu na bronca com Anderson Daronco. Cenas para os próximos capítulos. Atlético e São Paulo empatam por 1-1 na Liga Arena. Num jogo truncado, o Furacão abriu o placar com Pablo. Só que o São Paulo também usa a mesma arma, ele sabe jogar esse joguinho. Empate com Pablo Maia. E pelo visto só Pablo faz gol nesse jogo, porque ficou nisso. Ambos saíram frustrados com suas expectativas na tabela depois desse resultado. Um gaúcho participa de jogo de 7 gols contra uma equipe enterrada no Z4. A gente já viu esse jogo hoje, mas agora aconteceram com outros times. O Internacional perdeu para o Coritiba por 4-3. A expulsão de Vitão no começo do jogo mudou a partida, já que o Coxa ficou com um a mais logo cedo. Garcês abriu o placar para o Coxa, mas Alan Patrick empatou de pênalti para o Inter. O Coritiba ficou novamente na frente com o Matheus Bianchi no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, Robson de pênalti amplia para os visitantes. Bruno Henrique, com a ajuda do goleirão do Coritiba, diminuiu para o Colorado. Robson de pênalti, mais uma vez, fez o quarto do Coxa. E ainda teve tempo de Ener Valência também de pênalti diminuir. O Coxa vence, mas ainda fica muito longe de sair do Z4. E para fechar, um tropeço inesperado do líder. 1-0 Cuiabá sobre o Botafogo em pleno Nilton Santos. O Fogudo pressionou, mas parou nas boas defesas de Walter. Por outro lado, o gol do Botafogo foi uma falha clamorosa de Lucas Perry. Porém, o lance do gol foi regado à polêmica. Os botafoguenses reclamam que Isidro Pita resvalou a bola que foi rebatida pelo Lucas Perry com o braço. De qualquer forma, é uma vitória que coloca um sinal de alerta no atual líder do campeonato. E para sinalizar esse sinal de alerta, olha como foi a narração do jogo da Botafogo TV. Rapaz, estou preocupado com o Botafogo, hein? Vamos ouvir agora o momento voz da rodada com o gol da fala de Lucas Perry e do gol de Pita. Momento voz da rodada.
Bateu pro gol!
Ele vai começar mais atrás, tentou de calcanhar, bloqueado pela zaga. Ela volta ainda para o Cuiabá, que vai no lançamento, sai Perry! Bateu no adversário! Chega de Pasto! Chega de Pasto! Chega! Não chegou o gol do Cuiabá. Gol do Cuiabá, de Pasto e Pita disputaram essa bola e o Pita acabou chegando e empurrando de carrinho. O Cuiabá abre o placar no Nilton Santos.
O Cuiabá tá fazendo o segundo tempo melhor. Um erro no ataque que não pode acontecer de maneira nenhuma. É um time desorganizado, o Botafogo em canto. E a gente toma um gol bobo, mais um gol bobo que a gente toma.
O Botafogo se desequilibra defensivamente.
O Adrielson também saiu da posição.
Ele foi marcar o Davidson no comando.
O time se abriu inteiro e não pode tomar um gol desse. Um líder da competição não pode tomar um gol desse de maneira nenhuma. Porque aí você se abre.
Tem que ver agora no replay se a bola não bate no braço do Pita. No chutão do Perry. Nesse primeiro ângulo, eu fiquei com a impressão de que pode ter resvalado. O gol, no fim das contas, lá acaba sendo legal. Mas eu quero ver um replay frontal para ver onde a bola bate no Pita. Se bate no braço, a lógica do que valeu para o Cuesta no gol no fim do primeiro tempo se aplica para agora também.
Exatamente. O Pita segue machucado ali na frente. É um jogador que adora fazer gol no Botafogo, né? Impressionante. E é um coisa assim, de qualquer maneira, velho, não tem condição. Não pode ser. O time é muito desorganizado, o Botafogo. Muito. Muito, né? Esse gol aí, se você vai para ataque de qualquer maneira, você toma gol desses. Você não consegue se impor em casa, você vai tomar gols desses.
Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada de número 30 chegou. Alguns times têm dois jogos a menos, como o caso do Fortaleza, por conta da Copa Sul-Americana, né, que infelizmente perdeu a decisão, e outros com um jogo a menos, né? No caso de Flamengo, RB Bragantino e Cruzeiro. Esses jogos aconteceram durante o mês de novembro. E por causa desse calendário, a rodada final do Campeonato Brasileiro será no dia 6 de dezembro, não mais no dia 3. Então, o último AGPB da temporada vai ser no dia 8 e não mais no dia 5 de dezembro. A gente vai ficar lembrando você durante esses próximos programas. Vamos então à classificação do campeonato na rodada de número 30. O líder Botafogo com 59 pontos, seguido pelo Palmeiras com 53, Bragantino 52 e Grêmio 50. Fechando o G6, Flamengo também com 50 e Atlético Mineiro com 49. Na zona da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense 49, Fluminense 45, que essa posição do Fluminense pode mudar, que tem final da Libertadores, Fortaleza 42, Cuiabá 40, São Paulo tem 39, mas já tem vaga na Libertadores, e as vagas restantes ficariam para Internacional com 38 e Cruzeiro com 37. Corinthians com 37, Bahia e Santos com 34, estão tentando fugir do Z4. Local onde estão nesse momento o Goiás com 32, Vasco com 31, Coritiba com 23 e América Mineiro com 19 pontos. A rodada 31 começa hoje por causa, como eu falei, da Copa Libertadores, da final, que é no Maracanã no sábado. Bahia e Fluminense foi antecipado para hoje, já deve estar até rolando no momento que você estiver ouvindo aí o programa, se é 7 da noite. A rodada se completa amanhã, quarta, dia 1º de novembro. Os jogos são os seguintes: 7 da noite, Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena; 8 da noite, Flamengo e Santos no Mané Garrincha; Coritiba e Grêmio no Couto Pereira; 9:30 da noite, atenção esse jogo, Botafogo e Palmeiras no Nilton Santos, completando o Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena MRV. A rodada se encerra dia 2, dia de finados; 5 da tarde, Cuiabá e Vasco na Arena Pantanal; 6 da noite, Goiás e Bragantino na Serrinha; e fechando a rodada, 8 da noite, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. E é isso, gente. Esse foi o AG Placa do Brasileirão. Deixe seu comentário, crítica e sugestão sobre o que você gostaria de ouvir aqui nesse resumo do Campeonato Brasileiro. É muito fácil, é só você chegar lá no nosso site arenageral.com.br, procurar o post desse podcast, geralmente ele está no destaque, né, na página principal. Você vai lá, acessa, deixa seu comentário lá na caixa de comentários. E também pode fazer isso no canal Esquias no YouTube, onde essa produção do AGPB e outras produções da Combo estão sendo veiculadas agora. Comenta no vídeo, deixa seu like, as pessoas ficarem sabendo que esse é um conteúdo bom, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação de novos episódios desse e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima semana com mais um episódio do AGPB. Abraços a todos, até a próxima!